Funciona. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto que nós temos para debater é a discussão e a votação na especialidade do Projeto-Lei 156/13, primeiro do PS, que salvaguarda a regularização das explorações pecuárias e outras, prorrogando o prazo estabelecido no Decreto-Lei 165/2014, 5 de novembro. Dou a palavra ao Partido Socialista. Não sei se é o deputado António Borges que vai usar a palavra.
Dá-me licença só para uma interpelação.
Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito bem, Sr.
Presidente. Peço desculpa ao Sr. Deputado.
Espera, só um bocadinho. Eu dou-lhe já a palavra, tem? Só um bocadinho. Está bem, mas eu dou-lhe a palavra. A senhora faz uma interpelação, dou-lhe a palavra. Está bem? Então tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir se era possível passar a adiar a discussão deste ponto por um bocadinho, porque da parte do CDS é o deputado Abel Batista que irá fazer. Ele está atrasado, teve um compromisso e há de chegar, entretanto, portanto, se poderia passar ou para o final, para o fim da agenda. Obrigada.
Muito obrigado. Eu pergunto ao Partido Socialista se vem algum inconveniente e aos outros grupos parlamentares de passar este ponto para mais a parte final da nossa discussão. Não vem problema o PSD? Da parte do Bloco de Esquerda? Não há problemas. Partido Socialista, o deputado António Baixo e o senhor deputado João Ramos também não vem inconveniente. Falta apenas o Partido Socialista dar a opinião, a sua posição. Não deu, não? Não deu, não. Está ali. Já perguntei ao... O coordenador é o deputado António Borges, ou Sr. Deputado. Para... Tem que... Sr. Deputado, está bem? Então, obrigado. Obrigado. Sim, senhora, muito obrigado pela vossa colaboração. Sr. Deputado, está satisfeita a sua pretensão? Discussão do projeto de resolução número 104. Este é diferente. Isto é do PAN. Aqui sobre o PAN temos uma situação. Temos o ponto número 2, que é a execução do projeto de resolução número 104/13, primeiro do PAN, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para impedir a prática de pesca e da caça ilegal em zonas desprotegidas na Ilha Santa Maria, no arquipélago dos Açores. O Sr. Deputado do PAN informa que tem à mesma hora uma conferência de líderes na qual o Sr. Deputado tem que estar presente. Assim não poderá estar nesta reunião da Comissão de Agricultura e Mar, podendo apenas participar na mesma quando a conferência de líderes terminar. O que é que eu propunha, se concordassem, que este ponto também passasse só um bocadinho, eu já lhe dou-lhe já a palavra, já anotei, que este ponto também passasse para a parte final, se o seu deputado PAN chegar a tempo, discutir-se-á, se não chegar a tempo, naturalmente ficará adiado. Não sei se concordam com esta metodologia. De qualquer forma, pediu a palavra o deputado Ventura, faz favor. António Ventura.
Sr. Presidente, relativamente a este ponto, independentemente da iniciativa do PAN, eu julgo que há aqui um conflito constitucional. Quando digo constitucional é no sentido da nossa Constituição açoriana com a Constituição Nacional. Porque que teria que existir... É a nossa Constituição, o Estatuto Político-Administrativo é a nossa Constituição. É a nossa Constituição, sim. E vamos caminhando para aprofundar esse Estatuto Político-Administrativo. Não vamos para a independência. É uma autodeterminação. Bom, Sr. Presidente, queria dizer que, independentemente da iniciativa do PAN, eu acho que caberia a esta Comissão, ao Parlamento, averiguar se efetivamente a iniciativa do PAN, e tendo por base aquilo que é o parecer da subcomissão da Comissão Permanente de Economia da Assembleia Legislativa Regional, que considera que é uma intromissão em matéria de competência da região autónoma dos Açores, se efetivamente este... Eu não sei se o Presidente está a ouvir. Eu não sei se efetivamente esta iniciativa está a atropelar o regime autonómico. E era nesse sentido que talvez necessitávamos daqui de um parecer jurídico sobre essa questão. Não vamos estar a apreciar e a votar algo que, segundo diz o parceiro da Subcomissão da Economia, está a atropelar o nosso Estatuto Político-Administrativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, naturalmente, e também esta é uma sugestão que eu aqui deixo, quando o assunto for discutido e tiver cá o PAN, e o Sr. Deputado levantará essas questões, de qualquer forma há aqui uma situação que se levanta. Dado que, esta recomendação ao Governo foi aceita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, teremos que fundamentar juridicamente essa situação. Não depende da Comissão, está num plano superior, já. Mas quando discutirmos isso, depois posso levantar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, efetivamente invocando as razões que o Sr. Deputado acabou de aduzir. Sim, enquanto se ele discutir. Nós
podemos pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente da Assembleia?
Ou então, como diz aqui o Dr. Joaquim Ruas, podemos pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente, mas tem que o Sr. Deputado fundamentar a posição. Agora está por escrito.
Já tem?
Pronto, sim, senhor. Nós então fazemos-lhe chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República para, naturalmente, sermos esclarecidos se podemos ou não debater este assunto. Está bem? Está, muito obrigado. Que é o deputado Maurício Marques. Ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição 539/12, quarta, contra a lei que limita o número de animais por apartamento. O senhor deputado, o autor do relatório, o deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou pedir que este assunto seja adiado, porquanto já vem da legislatura passada, já foi adiado uma vez. Na verdade, não está cá o deputado André, poderá ter algum interesse em particular nisto, se assim o tiver, depois estarei à disposição dele e de qualquer outro para esclarecer qualquer assunto relativamente a esta matéria. Esta é uma petição que deu entrada ainda na legislatura passada, por via de que foi depois arquivada com o fim da legislatura. Esta petição tinha como primeira subscritora Patrícia Pereira Pinto, num total de 5.458 assinaturas, que se destinava a ser, era uma petição contra a lei que limita o número de animais por apartamento. Confesso que não conheço em particular a lei que limita o número de animais por apartamento. De todo modo, a petição assim o refere. Os peticionários pretendiam que não haja limites de animais por casa, nem que seja necessário registá-los na junta, visto que isto implica um controle do número de animais que cada um tem a sua privacidade de os ter. Implica também um pagamento de valores muito elevados. Era esta também uma das reclamações dos peticionários. Como a petição tinha mais de 1.000 subscritores, é obrigatório, nos termos da Lei do Exercício de Direito de Petição, ouvir os peticionários. Esta peticionária, a primeira subscritora, foi notificada, não compareceu e, portanto, foi esse preceito legal não foi cumprido por exclusiva responsabilidade dos peticionários ou da primeira subscritora. A petição, no seguimento de aquilo que já referi, deve ser arquivada e após o seu agendamento em plenário na Assembleia da República, porquanto, como é subscrita por mais de 4.000 subscritores, tem que necessariamente ser discutida em plenário. Após a sua discussão, terá que ser arquivada. Deve ser dado conhecimento depois aos peticionários sobre esta decisão, depois de também dos grupos parlamentares, nos termos do número 1 do artigo 8º, tomarem conhecimento. Era aquilo que me ia parar a registar sobre esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos restantes grupos parlamentares quem se quer inscrever. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado Maurício Marques, dizer que não temos, aprovaremos o relatório, depois farei chegar ao Sr. Deputado alguma indicação, uma proposta que tem a ver com redação, tem a ver com, não é questões de conteúdo, é uma questão ou outra que anotei. Tinha uma pergunta que tem a ver com o número 9, mas já percebi que a minha dúvida está esclarecida, porque diz no número 9 que defendem a esterilização das fêmeas, e eu pensava que isto tivesse sido colocado no âmbito da audição e que não fosse do corpo da petição, mas como não houve audição, por isso está esclarecido que é no âmbito da petição. Eu só perguntava é se os subscritores não compareceram ou informaram que não queriam ouvir, não percebi depois da...
Informaram que não podiam.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais a algum, Sr. Deputado. O deputado António Borges tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Da nossa parte, enfim, o relatório também merece a nossa anuência e aprovação. Parece-nos bem elaborado, factual e, portanto, felicitamos o relator e estamos em condições também de o aprovar.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Mauro. Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Maurício Marques. O relatório está correto, está isento, está bem elaborado e, portanto, cumprimento e vamos votá-lo favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado. CDS-PP. Senhora deputada, tem a palavra, faz favor, Patrícia Fonseca.
Também o relatório, era só dar os parabéns ao deputado Maurício Marques pelo relatório. O relatório está de acordo com a petição, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Sim, senhora. Penso que pelas comunicações que foram feitas, que o relatório estará aprovado. De qualquer forma, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, o ponto 4, é a discussão e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia, 2015. O deputado autor do parecer é o deputado António Lima Costa, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E começava por colocar aqui uma questão que se prende com a designação deste documento. Trata-se de um preciosismo, mas que gostava de clarificar. Refere-se aqui que é um parecer sobre o relatório e na análise que fiz da legislação disse que sempre que seja solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus ou por iniciativa própria, as outras comissões parlamentares emitem relatórios. E, portanto, julgo ser relatório, mas é um preciosismo. Trata-se, por isso, de um relatório sobre o relatório Portugal na União Europeia. Mas gostaria depois que pudesse ser confirmado este preciosismo. O procedimento é muito simples. Portanto, os Parlamentos Nacionais têm amplos poderes no que se refere ao acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção da União Europeia. Essas competências são reguladas pela Lei 43/2006, que foi alterada pela Lei 21/2012, na sequência dessa legislação. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus recebe o tal relatório do Governo relativo ao processo de integração europeia e de aprofundamento da integração europeia relativo ao ano anterior. Sequentemente, essa Comissão pede informações às outras comissões nos tópicos que dizem respeito às competências das respectivas comissões. Refere-se até na legislação que foquei que troca informações e essas informações são depois prestadas por intermédio do relatório e é por isso que está aqui presente este relatório ao relatório do Governo. O documento em si é um documento descritivo, informativo, menciona as atividades realizadas pelo Governo no âmbito do processo de construção europeia, as suas intervenções, dá-nos uma visão global sobre a participação de Portugal na construção europeia. É um documento com 400 páginas, bom para quem tem insónias, quem quiser adormecer tem aqui um bom documento para esse efeito. De qualquer maneira, um dos tópicos que integra este documento, que são oito, portanto este documento tem oito títulos, que abordam questões desde as questões institucionais, alargamento, semestre europeu, políticas internas na União Europeia, espaço de liberdade, segurança e justiça, ação externa, aplicação do direito na União Europeia e política de informação, comunicação e formação. E a informação que é pedida a esta Comissão é para que ela se pronuncie sobre as políticas internas na União Europeia, designadamente no que se refere à agricultura, pescas e política marítima. Nesse sentido, o relatório que elaborei sumariza todos esses capítulos, todos esses itens, segue, aliás, o índice do relatório do Governo, sumarizando as referências que são feitas em cada um dos itens. Não detectámos lacunas ou falhas, o relatório é factual, no nosso entender, sumariza bem a atividade do Governo no ano anterior, não há nada digno de registro, no meu entender, e por isso, face ao exposto, eu proponho aqui o presente relatório sectorial sobre o relatório Portugal na União Europeia 2015. Proponho que entendemos que se encontre em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis, e estou naturalmente à disposição para algum esclarecimento adicional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares quem se quer escrever. Sr. Deputado António Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, da nossa parte, assim, seguimos a exposição do relator e, portanto, entendemos que o relatório é factual, é objetivo, é descritivo e naturalmente, estaremos em condições de o aprovar e felicitamos por isso o relator.
Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Nós também estamos em condições de o aprovar. Felicito o Sr. Deputado António Lima Costa pelo trabalho
obrigado.
Que teve. Certamente terá vencido muitas insónias e, portanto, mas deixo esforço porfiado, com certeza, que nós votaremos favoravelmente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Não tenho mais nada também a acrescentar. Votaremos favoravelmente o relatório, que é
obrigado,
bastante denso e extenso. Obrigado.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados mais antigos desta Comissão sabem que o posicionamento do PCP relativamente a este tipo de relatórios é diferenciado, não pelo conteúdo do relatório em si. Eu julgo que nunca nesta legislatura, não sei se já, acho que ainda não votámos no relatório de iniciativa legislativa. É que há a questão do relatório em concreto do Sr. Deputado Lima Costa, e esse é factual e não teríamos problemas em votar esse relatório. Contudo, o relatório incide sobre a política europeia e o conteúdo do relatório já nos coloca muitas reservas. E por isso é o espaço que nós temos de politicamente marcar aquilo que é o nosso posicionamento sobre esta matéria. E registamos logo no relatório, pelo menos registamos de positivo, que o relatório desminta aquilo que tem sido o discurso do anterior governo. Por exemplo, quando disse, o relatório diz-me claramente que para minimizar os efeitos, isto é na página 3, dos setores do leite e da carne suína, foram aprovado um conjunto de foi aprovado um conjunto de medidas, um valor, na comissão realizada em setembro. Ora, o que o anterior governo nos disse aqui foi que na reunião de setembro, a questão da carne do porco nunca tinha estado em cima da mesa, que só era possível o leite e por isso não tinha havido medidas para a carne do porco anteriormente. E por isso clarifica muito bem, saudamos o relatório por clarificar esta matéria. Por outro lado, o que não podemos acompanhar sendo factual, o Sr. Deputado Lima Costa acabou por dizer, não há nada digno de registro. Ora, 2015 foi o ano em que acabaram as cotas leiteiras, o setor do leite está com as dificuldades que tem. A carne de porco está com os problemas que está. Temos problemas de preço de pago ao produtor no leite e na carne de porco, como eu já referi, mas também no arroz, no tomate e na batata. E por isso não haver nada digno de registro. Quando há estes problemas no setor agrícola em Portugal, problemas que estão relacionados com a política agrícola comum, não nos parece mais correto. E por isso o relatório do Sr. Deputado, sendo factual, mereceria a nossa aprovação, tendo em conta que há aqui um conjunto de matéria de política europeia que está subjacente a este relatório. Nós não podemos acompanhar o relatório e por isso o posicionamento do PCP é de abstenção relativamente ao relatório, tendo em conta aquilo que é o seu conteúdo e o que acabei de referir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Lima Costa, faz favor.
Gostava só de retomar o que disse. Portanto, o relatório que elaborámos está ligado ao relato que vem no relatório do Governo. Portanto, nós não analisamos numa ótica política o conteúdo do relatório do Governo, porque isso penso que não temos sequer tempo, nem competência, nem capacidade para fazer essa análise política. de todas as ações e todas as atividades que foram desenvolvidas no âmbito do processo de construção europeia. É humanamente impossível nós aqui discutirmos essas questões do ponto de vista político e, portanto, gostaria de clarificar que o nosso, quando digo que não há nada digno de registro, é em relação ao relato que é feito pelo Governo. Não, naturalmente, penso que isso é óbvio, quando digo que não há nada digno de registro, não é sobre o conteúdo, sobre as opções políticas, sobre o posicionamento de Portugal ou da União Europeia, não é sobre isso que estamos a dizer que não há nada digno de registro. Não há nada digno de registro sobre o relato que o Governo faz em relação ao que foi às relações, digamos, Portugal-União Europeia. Gostaria que ficasse bem claro isso, e nem sequer tive oportunidade, nem se calhar capacidade, nem competência, desde logo, para analisar politicamente o documento.
Sim, senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para a votação. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Abstém-se o Partido Comunista e os restantes partidos votaram a favor. Vamos passar ao ponto seguinte. Fixação da redação final do texto conjunto do PS e do Bloco de Esquerda que substitui os projetos de lei número 110/13, primeiro PS, promove a construção de uma comissão administrativa para a regulação das dívidas da extinta Casa do Douro e da situação dos seus trabalhadores. E projeto de lei número 121/13, primeiro do Bloco de Esquerda, que regula o património da Casa do Douro. Aqui é naturalmente para perguntar à Comissão se concordam com a redação final que foi proposta.
E com as sugestões que
vêm do... Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado António Borges. Faz favor.
Enfim, de uma maneira geral, há alterações. Há alterações que nós, enfim, entendemos menores e, portanto, não temos nenhuma objeção a colocar. No entanto, enfim, não compreendo, eu pessoalmente não compreendo muito bem a razão de. Por exemplo, na proposta que foi aprovada, o artigo 1 ter sido desdobrado, e isso, de alguma forma, no nosso entendimento, retira alguma clareza aos objetivos que pretendemos com este diploma. E, portanto, de uma forma geral, não colocamos nenhuma questão, colocamos sim à proposta que agora aparece relativamente ao artigo 1 e ao artigo 2. E, portanto, nós gostaríamos. E, portanto, não aceitamos que, no caso da proposta agora apresentada, seja retirada a referência que fazemos à legislação que está na gênese de todo este processo e, portanto, nós gostaríamos e entendemos que deve ser mantida a redação, nomeadamente o presente diploma aprova o regime jurídico aplicável ao património da Casa do Douro e deveria manter-se nos termos do número 1 do artigo 17 do Decreto-Lei 152/2014, de 15 de outubro, de oravante designada a Casa do Douro. Nós entendemos que esta redação se deve manter. E também, no que diz respeito àquilo que é agora o artigo 2º, que resultou do desdobramento do primeiro artigo, gostaríamos que se mantivesse a referência na sua redação atual. Portanto, era essa a questão, essas duas questões que nós colocamos. O nosso entendimento se deve manter e, portanto, não aceitamos a alteração que é proposta com esta redação final. Portanto, gostaríamos de manter aquilo que aprovamos. No restante, nas restantes situações, enfim, não temos nenhuma questão a colocar, ainda que sejam questões menores, não vamos levantar nenhuma questão em especial.
Muito obrigado.
O número 1 que os serviços fizeram foi desdobrar em 2. O PS tem que dizer ao concordo.
Aqui, Sr. Deputado, dá-me licença. Aqui a questão que me está a ser levantada é esta. É se concorda que se mantenha só um artigo ou então com o desdobramento. É isso que é
importante. Nós não colocamos nenhuma... Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não colocamos nenhuma questão a que se desdobre. O que temos que é que manter no ponto 1 a referência à legislação, como já estava no primeiro ponto, e, portanto, manter o primeiro ponto do artigo 1 da mesma forma que o aprovamos antes e depois no artigo 2 que na redação agora proposta se mantenha nesta fase final cujos estatutos foram aprovados pelo Decreto-Lei 277/2003 de 6 de novembro na sua redação atual. Estas palavras, chamamos assim, que gostaríamos de manter. E, no ponto 1, manter também aquilo que aprovamos na nossa proposta. O resto não temos nenhuma questão em que o artigo seja desdobrado.
Os serviços depois clarificarão essa situação aqui com o Partido Socialista. Mais alguma questão queira levantar? O Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. A posição que foi agora expressa pelo Partido Socialista foi acordada entre nós. Nós subscrevemos as posições que foram agora expendidas pelo deputado António Borges e, portanto, é exatamente igual. Portanto, é nessa nossa posição.
Mais questões queiram levantar? Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma geral, o PCP acompanha aquilo que foi proposto pelos serviços. Tendo em conta que a redação final é preciso consensos para assumir, não há consenso relativamente a esta matéria, há estas já especificadas e elas não poderão ser assumidas. Eu gostava de levantar aqui uma preocupação que tem a ver com a secção terceira. A secção terceira, tendo em conta as alterações que foram feitas, a epígrafe já não corresponde àquilo que é o corpo do texto, porque o corpo a epígrafe tem dos trabalhadores da extinta Casa do Douro. E o termo extinta foi, por uma proposta do PS, foi retirado do contexto, mantendo só inicialmente. Acontece até que nós nem votámos as epígrafes das secções, e por isso isto não chegou a ser alvo de deliberação. Nós não nos opomos que tenha esta redação, mas se corresponder, no mínimo, àquilo que foi o espírito. Dizer também que os tinta, sim, os trabalhadores da Casa de Douro, se for assim, não levantamos qualquer problema. Também dizer que não acompanhamos esta preocupação com a Lei Travão, tendo em conta que não, obrigatoriamente não implicará o que está aqui, aumento da despesa, e até porque depois a proposta final dos serviços mantém a entrada em vigor da lei no dia a seguir à sua publicação, e por isso acompanhamos aqui esta redação que está colocada. E disso.
Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a questão que coloquei relativamente ao artigo 1 a ser contemplada, como se perceberá que terá que ser, responde claramente também à preocupação do Sr. Deputado João Ramos, e, portanto, essa questão fica iludida mantendo-se a redação inicial. E em relação à Lei Travão, também gostaria de clarificar a situação. Do nosso ponto de vista, estamos também dentro de neutralidade orçamental, tanto mais que as questões que têm a ver com os encargos com os trabalhadores da Casa de Douro resultam de atos de gestão e de gestão patrimonial do património da Casa de Douro. E em relação à questão da Comissão Administrativa, partiremos do princípio de que que não andaremos muito longe dessa neutralidade orçamental, que é o facto de também haver gastos relativamente à anterior administradora, gastos esses que tiveram aqui um hiato resultado de todo este processo que conhecemos, e, portanto, entendemos que a neutralidade orçamental, mesmo a esse nível, estará assegurada, sem grandes questões e sem grandes equações matemáticas.
Muito obrigado.
Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer inscrever para debater esta questão. Sim, senhor, então. Com as sugestões feitas pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, será enviada para o plenário, está bem? Pelo PCP também, naturalmente. Está extinta. Sim, senhor. Vamos continuar. Fixação da redação final do projeto de resolução número 162/13, primeiro do PAN. Recomendo ao Governo, por ser a alteração da portaria 25/2015, de 9 de fevereiro, de modo a que os montantes dos apoios para as áreas de produção cultivadas com organismos geneticamente modificados sejam de valor nulo. Também é para perguntar se concordam com a redação. Ninguém quer dizer nada? Sinal, o vosso silêncio é sinal de concordo. Depois temos o ponto 7. Distribuição do projeto de lei número 232/13, primeiro do Bloco de Esquerda, proíbe a aplicação de produtos contendo glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação. O relator cabe ao PSD. Por favor, gostaria que o deputado Maurício Marques se pronunciasse. É só para indicar o relator.
Quanto é este problema é discutido hoje em plenário.
Penso que não será necessário, de todo modo, estamos à vontade e indicarei posteriormente. Mas é como até hoje à tarde é impossível elaborar o relatório e aprová-lo. Temos hoje a discussão em plenário. Por isso, penso que é inoportuno, mas de todo modo estaremos disponíveis.
Listamos com agrado essa disponibilidade do PSD e, naturalmente, o Sr. Deputado Maurício Marques tem razão, sendo discutido hoje em plenário, não fará sentido. Mas daremos conhecimento disso ao Sr. Deputado PAN.
Sim, sim, sim.
Porque o Sr. Damos conhecimento, porque... Do bem, tem razão. Não, é que o PAN, o Sr. Deputado PAN não está cá hoje, ele falou comigo, naturalmente, queria cá, que viesse cá hoje ser ministro de manhã. Eu, desculpem, posso? Já agora agradecer mais silêncios, façam favor. Isto não pode ser, pá. Eu queria dizer, que, respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD, falei no PAN, porque o Sr. Deputado do PAN, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, perguntou-me o deputado do PAN porquê. E eu quero lhe dar uma satisfação, porque é que eu falei no PAN. Porque o Sr. Deputado do PAN queria que hoje o Sr. Ministro estivesse aqui de manhã. E eu disse ao Sr. Deputado do PAN que tinha sido informado aqui pelo Serviço da Comissão e também pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que vindo o Sr. Ministro da parte da tarde ao plenário, que não teria grande sentido vir aqui de manhã, porque se não vinha repetir, um pouco na lógica do que disse o deputado Maurício Marques, vinha de manhã à comissão e de tarde ao plenário. Foi por isso que eu, só para dar esta informação e esta satisfação aqui à comissão. Bem, vamos passar. Os pontos 8 e 9, o Sr. Deputado PAN informou que quer discutir estes assuntos em comissão. Portanto, também. E então agora podemos, naturalmente, ir ao ponto número 1, que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca pediu para ser debatido na parte final da reunião. Por amor de Deus, desculpem, isto não pode ser, tenho que ter com Deus. Isto é uma... É melhor vir para aqui, pá, pode ser. Pá. Sr. Deputado António Borges, tem a palavra. Não é isso. Ao Sr. Deputado António Borges, estamos a pedir o ponto 1, tem a palavra. Desculpe lá. Está bem, mas eu naturalmente. Sim, senhora, muito obrigado. O registro. Com...
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Faz favor, Sr. Deputado Santinho Pacheco, tem a palavra.
Sr. Presidente. Um mês depois de termos apresentado a nossa proposta da alteração ao diploma que autorizava o Governo a introduzir disposições de natureza especial em matéria de controle de nações, vimos de novo reintroduzir uma alteração, porque a prudência e a atenção à realidade são qualidades que neste momento importa invocar. Estamos a poucos meses de terminar a data que tínhamos previsto na alteração referida e pensamos que não será realista manter a data sem irmos cair o mesmo que justificou a nossa proposta de alteração. Eu vejo que o CDS já aproveita este momento para fazer uma proposta de aditamento. Eu acho que deve haver um esforço de acautelar todas as situações para não adiarmos constantemente a eficácia legislativa do Parlamento e para que possamos dar uma ajuda aos interessados e também diretamente à economia. De maneira que esta é a justificação para que propunhamos neste momento que o diploma esteja em vigor até um ano após a entrada em vigor do respectivo diploma.
Muito obrigado. Pergunto naturalmente aos outros partidos quem se quer inscrever. Deputado Abel Batista, apresentou uma proposta de alteração. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito, muito sinteticamente e muito rapidamente, muito obrigado primeiro por a Comissão ter aceito discutir, adiar a discussão do ponto. No CDS concorda com a proposta do Partido Socialista para aquilo que é proposto neste projeto de lei, que é primeiro a prorrogação do prazo e depois o alargamento do âmbito da respectiva aplicação do 165-2014. O CDS, aproveitando a iniciativa do Partido Socialista, propõe um alargamento do objeto, ou seja, que para além das situações referidas já no artigo 1º do 165-2014, fique também a possibilidade de legalização de outro tipo de instalações especialmente dedicadas à atividade rural, muito em particular questões que têm a ver não só com aquelas que estão no objeto do diploma anterior, mas outras que possam vir a ser passíveis de licenciamento e legalização, até porque muitas delas não têm nenhum título de licenciamento, porque ao momento em que foram construídas esse título não era necessário. Mas hoje, para manter a atividade, é preciso adquirir o título. E muitas vezes já não é possível por causa de questões que têm a ver com o ordenamento do território. Portanto, este processo permitirá que, pelo menos, seja analisado e, em termos de verificação junto das comissões de coordenação e das respectivas municípios, possa acontecer esse licenciamento. Era só o Sr. Presidente.
Muito obrigado. O deputado João Ramos pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para referir que o grupo parlamentar do PCP acompanha esta proposta apresentada pelo PS e votará favoravelmente quer a proposta de alteração, quer o artigo 2. Relativamente àquilo que é a proposta de alargamento do objeto apresentada pelo CDS, a posição do Grupo Parlamentar do PCP será de abstenção, uma vez que nós não conhecemos a verdadeira amplitude deste problema. Assumimos que é necessário e que será necessário, certamente, em algumas explorações, resolver problemas em concreto, mas a verdadeira amplitude do problema, ela não é conhecida. Aliás, nós insistentemente o fizemos na Assembleia da República, a necessidade de conhecer melhor aquilo que era todo o enquadramento, a tipologia das problemáticas, o número concreto de explorações nesta situação, e isso nunca foi possível. E tendo em conta esse desconhecimento concreto é que determina, e partindo do princípio que haverá e que resolverá certamente alguns problemas, que determina a abstenção nesta proposta do CDS. Quanto às outras, como já referi, é um voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de alteração agora apresentada pelo PS, naturalmente que concordamos. Aliás, a posição do PSD, como sabem, é favorável a esta prorrogação do prazo. Aliás, numa lei que, na altura, foi feita pelo PSD, precisamente para ter em conta a regularização destas explorações que não se enquadravam no ordenamento. E, atendendo à demora que levou o PS a apresentar uma proposta no sentido da prorrogação deste prazo, perderam-se 6 meses, até a entrada em vigor, nunca teremos menos de 6 meses, e naturalmente que este prazo apenas prejudica os nossos agricultores, os nossos produtores, e naturalmente que somos a favor da prorrogação por 1 ano, de forma a que todas estas situações possam ter cabimento e possam ser regularizadas. Também, relativamente à proposta do CDS, Sr. Deputado Abel Batista, eu percebo perfeitamente aquilo que quer dizer, porque é uma realidade muito vincada e muito existente no nosso ordenamento e na nossa ruralidade, que é uma série de explorações ligadas à atividade rurais, atividades agrícolas, que de facto não estão abrangidas por estes diplomas e que hoje precisam de licenciamentos e que pelo ordenamento do território não estão capazes. Portanto, o grupo do PSD entende que, vendo caso a caso, naturalmente, não por forma a que se aproveite que explorações ilegais feitas em fases que já estavam necessárias de licenciamento, mas para que casos contados, nomeadamente aqueles que referiu, possam vir a ter cobertura legal e, portanto, a ver a sua situação regularizada. Naturalmente que também acompanharemos. Obrigada.
Mais intervenções? O Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Só para esclarecer que o Partido Socialista não tinha o exclusivo de apresentar nenhuma proposta de alteração. Se perdemos 6 meses, perdemos todos. Porque a Sra. Deputada também podia ter tomado a iniciativa e o Grupo Parlamentar do PSD também.
Faz favor, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, tem a palavra.
Naturalmente, mas quem tem a obrigação primeira de tomar as iniciativas e as rédeas é o Governo, não a oposição.
É, Mais intervenções? Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos o sentido da proposta do Partido Socialista, achamos que é pertinente e é justo a responder a um problema e, portanto, evidentemente que estaremos disponíveis para aprovar, assim como nos parece que interpreta bem o espírito
Senhores
da lei.
Sr. Deputado, agradeço que façam silêncio na sala. Oh, Sr. Deputado, deixem ouvir o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estava eu a dizer que a proposta apresentada pelo CDS parece pertinente, interpreta o espírito da lei e não vemos porque não há de ser aprovada e, portanto, estamos disponíveis para acolher. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Vamos passar então à votação, artigo a artigo, está bem? Agradecia a vossa atenção para passarmos à votação. Artigo 1, prorrogação do prazo de regularização. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alteração do artigo 1. A favor? A favor. Quem vota a favor? Por unanimidade. Artigo 1 fica prejudicado. Depois temos o artigo 2, alargamento do âmbito. Quem vota a favor? Ora, Partido Socialista. Senhor deputado, sim, senhora. Por unanimidade também. Alargamento do objeto. É proposta de alteração do grupo parlamentar do CDS-PP. É um aditamento de um artigo, do artigo 3º. Do artigo 3º. Está ligado? Quem vota? Eu penso que está ligado. É a máquina. Quem vota a favor? Votou a favor o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Comunista. Está aprovado também. Será feito o relatório e será enviado. Não há votos contra, há uma abstenção apenas do Partido Comunista nesta proposta de alteração do CDS-PP. Senhoras e senhores deputados, dado que o senhor deputado do PAN não regressou a tempo de discutirmos este assunto, que ele pretendia, não é? De modo que os assuntos não são discutidos hoje, fica adiado, está bem? Gostaria de informar a Comissão do seguinte, que no dia 24... teremos aqui uma audição ao senhor, Ministro da Agricultura, audição regimental, conforme estava combinado. No entanto, há um senhor deputado que me propôs que a reunião fosse às 15h30. Confesso que já não sei quem foi que fez a proposta. Foi o António Ventura. O António Ventura que fez a proposta. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados, nomeadamente aos coordenadores e a todos que integram a comissão, se vêem algum inconveniente que a reunião na próxima terça-feira, em vez de começar às 15 horas, pode começar às 15h30, dado que foi sugerido e pedido por um senhor deputado. O vosso silêncio, naturalmente, traduz a vossa anuência a esta sugestão. Portanto, a reunião da próxima terça-feira... Já dou a palavra. Ó, senhoras e senhores deputados, eu pedi-lhes o seguinte, a sala é pequena e eu espero que... Sim, senhora, então nós temos a audição regimental, começará no dia, às 15h30, no dia 24. Queria também informar a Comissão que o grupo de trabalho que foi constituído no âmbito desta Comissão para o setor do leite já teve hoje a primeira reunião e naturalmente está a desenvolver a sua atividade. Pedi uma palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para, no âmbito das audições que foram requeridas a propósito do tema da proibição do glifosato sugeridas pelo PAN e pelo deputado do PAN e depois que os outros grupos parlamentares pediram audição, queria saber se queria fazer aqui um requerimento oral, depois se a mesa assim entender, faremos por escrito, para ouvir também a APOSOLO, dado que é a Associação... A APOSOLO é a Associação Portuguesa de Conservação do Solo e tendo em conta que a agricultura de conservação é uma grande utilizadora do glifosato, nós entendemos que seria importante também ouvir a APOSOLO.
Senhoras e senhores deputados, o CDS-PP, através da senhora deputada Patrícia Fonseca, propôs que, no âmbito do trabalho que estamos a desenvolver sobre o glifosato, que se ouvisse também APOSOLO. Eu pergunto se vem algum inconveniente que também seja ouvido APOSOLO. Associação. PSD, senhor deputado, não vem inconveniente. Diga? Não tem nenhum inconveniente, obrigado. Partido Socialista, deputado António Borges, concorda? Bloco de Esquerda, saiu, o Carlos Matias não está cá agora já, mas o senhor deputado João Ramos concorda? Desconcorda que se inscreve para falar, sim senhora, muito bem, muito obrigado, está aceito o vosso pedido, o vosso requerimento. Mais alguma questão? Então se não... Ai, se eu vai para falar, faz favor. Eu pensei que era para falar depois, não era?
Era para falar durante a reunião.
Pensei que era para falar quando houvesse. Aí é já. Está bem. Está bem, muito obrigado.
Mas tem inscrito a deputada Patrícia Fonseca?
Não, já.
Ok. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para informar que o PCP mantém a questão da transversalidade desta problemática e apresentou já um requerimento na Comissão de Saúde também para se fazer audições na perspectiva de podermos conciliar. Tendo que, eventualmente, uma das comissões assuma maior preponderância nesta marcação, mas na necessidade de conciliar estas audições, nomeadamente com a Comissão de Saúde e, eventualmente, também com a Comissão de Ambiente.
Muito obrigado. Mais alguma questão? Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, quer alguma coisa? Pensei que levantou a mão, Sim, senhora. Muito obrigado. Então está terminada a reunião. Uma boa tarde. Muito obrigado a todos.